O que que Sócrates, né, agora entrando no livro, o que que Sócrates estava querendo intuitivamente fazer? Ele, num certo momento, aí ali naquele discurso dele na Ágora, né, politicamente, existia o oráculo de Apolo em Delfos. Né? E o que que isso também, historicamente, só para contextualizar, o que que era aquilo? Eram sábios, era uma espécie de uma
academia. Pitonisa,
né? Pitonisa, exatamente. Lá. Que era uma sábia. E aí um amigo dele foi lá e ficou, e através dessa sábia, ficou sabendo que ele era o homem mais sábio de Atenas. E ele tomou um susto, porque ele não se considerava sábio. Né? E aí o que que ele foi fazer? Qual foi a investigação dele? Ele falou assim, pô, será que ela está mentindo? Assim, não cabia a ela mentir, né? Não tinha um propósito.
Quem sou eu, né?
Quem sou eu, né? Pra, pô, exatamente. Assim, sou um cara pobre, né?
Lutei na guerra.
Então, assim, aí aquilo intrigou muito o Sócrates. Né? Ele falou assim, pô, por que que eu sou? Então, ele falou, o que que foi a ideia dele? Ele falou assim, pô, então eu vou começar a interrogar as pessoas que eu julgo serem sábias e vou ver, né, se realmente elas são sábias. Então, ele começou a procurar os sábios da época, eram os artesãos, eram os poetas, eram os políticos. Então, ele
retórico, né?
Então, o que, que ele começou a fazer a partir daí? Todo sábio que ele achava, que ele interpretava ser, ele encontrava na rua, ele ia lá, abordava o cara e começava a fazer aquelas perguntas. Ele falava assim, ah, não, mas isso não é justo. Bom, se você está falando que não é justo, você deve saber o que, que é justiça.
Eu falava que se existisse Sócrates hoje, eu ia tacar pedra nele. É. Chato, paca, vai,
exatamente. Encher o saco. Mas aí o cara falou assim, pô, mas se você está falando que é injusto, você tem que me dizer o que, que é justiça, para a gente poder ter um...
É.
E aí as pessoas começavam a tropeçar, uma tropeçada atrás da outra, e ele começava, e ele falava assim, pô, eu estou vendo que esse cara não é sábio quanto eu pensava. E, logicamente, eu começava a ficar puto com ele pra caralho, muito puto. Mas ele falava assim, ele começou, aí depois dele conversar com um artesão, com um poeta, com um político, ele começou a perceber que, na verdade, a sabedoria dele não era que ele sabia alguma coisa a mais, é que ele sabia que ele não sabia. Então, ele viu que... aí começa o link para a educação, para a ciência, que a base é você fazer um histórico do que você realmente sabe e do que você não sabe. E assumir que você não sabe. Não querer pegar qualquer explicação e encaixar só para você dizer que sabe. Essa era a questão dele. Então, mas o que aconteceu, né? Ele, de tanto fazer isso, e ele conversava com jovens, né? Que ele foi, como é que se diz? Fugiu a palavra. De corromper os jovens. Ele foi... Porra, ajuda aí, cara.
Ele
foi culpado. Ele foi
acusado.
Acusado de corromper os jovens. Porque ele chegava no meio da rua, imagina os jovens, né? O jovem que não tem muita informação ainda, viu um cara daquele porte. Então, os jovens estavam aderindo às ideias dele e isso incomodou...
Com Platão, próprio Platão, né?
Próprio Platão, exatamente. Olha, vê, o Platão é um aristocrata, um cara preparado. Pô. Então, só que ele meio que deixou quem mandava, os políticos, os artesãos, pé da vida, porque os caras estavam vendo que estavam perdendo ali poder, né? Poder de autoridade. E isso gerou o julgamento de Sócrates. Ele foi para... Naquela época existia, né? Ele foi para júri. Eram 501 atenienses jurados que iam votar.
Caramba!
501. E ele foi para júri realmente. Porque ele foi acusado de corromper a juventude e... Também na questão dos deuses, né? Que na época tinha os deuses da cidade, né? Zeus, que era o deus maior, e ele começou a falar em um deus único.
Ele praticou heresia, né?
É. Então, e uma um trecho aqui que ele fala que é muito interessante, que ele fala assim na defesa dele, que os principais acusadores dele são os primeiros. Por quê? Os mais antigos. Porque foram os primeiros que fizeram embasamento retórico, os primeiros que fizeram embasamento retórico, e o resto foi aquela compensação, um atrás do outro, escutando aquela retórica, e aquilo tomou. Você falou assim, então eu tenho que vencer primeiro os primeiros.
Que os mais antigos.
Os mais antigos. E aí aconteceu esse julgamento, que foi épico, né? Que hoje o direito usa muito isso como base. E aconteceu a condenação de Sócrates. E aí tem as passagens aí dentro, que a condenação dele é muito interessante, né? Porque ele poderia fazer um arranjo ali dele se exilar, dele não poder mais... Ele
poderia se livrar da morte.
Ele poderia se livrar da morte, mas desde que ele não continuasse fazendo o que ele estava fazendo. Aí que entra a coisa da verdade, né? O cara, porra, ele era tão ficcionado pela verdade. Também tem todo um contexto que ele tinha 70 anos. Naquela época, vamos dizer assim, a morte, ela tinha um contexto diferente, porque tanto o filósofo, o próprio guerreiro, que a gente via muito isso na Ilíada, ele para ele, a morte digna, honrosa, era a morte na batalha.
É.
E o que é a batalha para o filósofo? Imagina Sócrates falando, não, eu não me mata, não, porque agora eu vou ficar quietinho no meu canto. Porra,
e tinha sido guerreiro também, né? É. Juntou isso,
Eu morri, porra. Então, se é pra morrer assim, cara, eu vou morrer com honra.